You must be Stanley. I'm Blanche.
Oh, you're Stella's sister.
Yes.
Oh, hi. Yeah, where's the little woman?
In the bathroom.
Oh.
Tá aí o que vocês queriam, amigos e amigas do PFC, episódio 191, desta vez para falar de apenas um filme, Uma Rua Chamada Pecado, Streetcar Named Desire, filme de 1951, dirigido pelo Elia Kazan, estrelado por Marlon Brando, Vivian Leigh, Kim Hunter e Carl Malden, um filme importantíssimo para o que depois ficou mais popularizado como uma forma nova de atuação vinda do teatro americano, o chamado método.
Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais, é só procurar podcast Filmes Clássicos.
Bom, galera, começando então mais um bate-papo aqui. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Alexandre, direto de Blumenau. Fala aí, meu
Alô,
cara.
Alô, Fred, tudo certo?
Tudo indo. Vamos lá. Fala aí, Marcelo Renault. Tudo bem?
Opa.
De volta aqui ao podcast.
Opa, um abraço.
Não faz
aí.
Tanto tempo assim, né?
Não.
Fizemos aí fuga ao passado, não é isso?
Isso aí, exatamente.
Início do ano. E agora voltando aqui para fazer mais um filme americano que eu sei que tu adora.
Ah, eu adoro mesmo. Acho que vocês também, né? Vocês também, né, ou não?
Gosto, mas eu nunca talvez tenha dado a devida atenção a ele. É um desses filmes que eu vi lá atrás, não revi muito. Acho que foi a terceira vez que eu vi.
Eu tenho uma notícia ruim.
Não gostou? Ih,
não, cara. Não. É que, assim... é um filme que eu acho que já tá um pouco... rodado dentro da cinefilia pra gente a essa altura falar que não gostou, não se trata disso, mas não é um filme que eu amo, eu diria isso, não é um filme assim, caralho, eu quero rever toda hora, não é um filme, eu respeito bastante, já vi algumas vezes dessa, eu acho que foi a, sei lá, quarta vez pelo menos para pro podcast, respeito, tem coisas muito boas no filme, não tenha dúvida, mas não é um filme que eu amo, assim, não tô dizendo nem que, assim, que seja um filme ruim, ou longe disso. Óbvio que não. Acho que seria uma heresia falar um negócio desse, né? Nessa altura do campeonato, um filme com 12 indicações, com atuações fabulosas e tal. E baseado numa peça.
É, a gente ainda não falou, né? no nome do filme.
No nome,
certo?
Né?
Mas eu já terei falado na cabeça do episódio, evidentemente. Trata-se de Uma Rua Chamada Pecado, a Streetcar Named Desire, filme de 51. Difícil, né? A gente tá conversando aqui isso. Difícil chamar o filme de Uma Rua Chamada Pecado, né? Acho que...
Título nacional que pra mim, sem razão nenhuma...
Eu até falei em off aqui, né? Eu até gosto desse nome, porque eu sei que é o filme, entendeu? Que Uma Rua Chamada Desejo pode ser a peça, pode ser outras versões, teve outros filmes, né? Então, pelo menos eu sei que é esse filme aqui. A única coisa que eu gosto desse título é que realmente ele dá uma individualizada na coisa aqui pro Brasil, né? Mas é claro que é um título idiota. Óbvio que era pra ter sido Um Bonde Chamado Desejo. Não faz sentido nenhum aquilo. Mas então eu acho que eu sou o único que ama o filme, porque eu dou nota 10, assim, acho que vocês dois com uma certa reserva, né? Vocês gostam, mas não...
É, talvez até a minha primeira consideração seja aquela mais óbvia possível. E até tenho até vergonha de falar, porque é óbvio, é um filme baseado numa peça, é um filme baseado numa peça teatral, então a gente tem sempre aquela sensação de que é teatral demais o texto, e é, mas é pra ser, e é. Mas algumas pessoas, em alguns momentos eu fico tentado a concordar, acham a atuação da Vivian Leigh um pouco exagerada em alguns pontos, mas claro, eu acho que tem um contexto ali para isso, né? Afinal de contas, o filme é sobre a subjetividade dela, né? Sobre
exatamente,
o que está dentro, né, dela, né? Em uma boa medida. Então, é muito difícil trabalhar isso de uma maneira que não seja positiva, do que ela está sentindo.
Eu acho que mais que vocês dois, eu gosto muito de teatro, é uma peça muito foda.
Nossa,
o texto
sim.
É muito bom, os diálogos são excelentes, então, os personagens são muito ricos, né? Então, uhum, assim, porra, eu curto demais. E é exatamente com a galera, com a exceção da Vivian Leigh, mas mesmo assim, não muito, da peça. Então, todo mundo que era da peça tá aí, com a exceção da Jessica Tandy, mas mesmo assim, não é uma heresia estar a Vivian Leigh. Porque, uhum, ao mesmo tempo que tinha a peça na Broadway, tinha uma peça na Inglaterra dirigida pelo Laurence Olivier com a Vivian Leigh.
E eu li que a própria Vivian Leigh, ela chegou a ser considerada para peça, né? Eu acho que a gente pode,
exatamente,
até voltar. Né?
Fala da origem.
1947, exatamente, da origem dessa peça, né? Porque, como vocês já falaram, é um filme que é adaptado numa peça do Tennessee Williams.
Eu acho que é a peça mais popular,
famosa dele,
né?
Sim, sim.
É, a peça mais celebrada e mais popular dele, né? E em 1947, quando Elia Kazan estava sendo contratado para dirigir o A Luz é para Todos, né? Aquele filme com Gregory Peck, a Irene Meyer Selznick, né? Baita de uns sobrenomes aí, se você...
Não, a mulher do Selznick.
Mulher do Selznick.
Ali já era ex-mulher do Selznick.
E filha do
Louis
B. Mayer, né?
Louis B. Mayer.
É, uhum. Então, Irene Meyer Selznick, só isso. Ela produzia peças para teatro, ela numa socialite e tal. E ela chama o Elia Kazan para fazer a peça do Tennessee Williams.
Perfeito.
E aí é isso que o Marcelo já falou, né? O papel da Blanche acabou com a Jessica Tandy.
E ela foi muito importante, essa Irene, porque ela era intelectual também e tal. E ela tinha realmente muito contato. Assim, pô, exatamente. Filha do Louis B. Mayer, ex-mulher do Selznick, que você imagina. Ela conhecia todo mundo. Então, assim, quem ela chamava, participava. Porque era uma peça difícil de as pessoas comprarem, né?
Agora, já que a gente está falando dessa mistura da peça, do filme e dos atores envolvidos, é só citar que o Tennessee Williams diz que escreveu pensando, tendo em mente a Tallulah Bankhead para fazer o papel da Blanche. É. E ela até faria depois uma encenação da peça em 56, não na Broadway, já fora da Broadway.
Mas ali que o Williams, ele pensava também, sonhava com a Greta Garbo, aí chegou a levar a coisa para a Greta Garbo não achou a personagem simpática, não quis fazer.
E a Selznick ali, ela queria originalmente, quando ela foi montar a peça, a Margaret Sullivan e o John Garfield pros papéis principais ali, né?
Ela chegou a considerar no... Bette Davis, Olivia de Havilland, Veronica Lake,
não,
Cilia
aí
Jones.
Pro filme, né?
Aí pro filme,
aí você tá falando do filme, né?
Acho que a Vivian Leigh, e também pra peça, cara, acho que pra peça.
Não, é bem curioso isso, porque você falou do John Garfield. O John Garfield não quis porque ele achava que ele seria eclipsado pela personagem da Blanche, que na verdade... O importante pro Tennessee Williams era a Blanche DuBois.
Era a Blanche, exatamente.
A gente é mais focado no Stanley por causa do Brando, cara. Ele conseguiu realmente dominar aquela porra, porque era pra ser mais dela.
Foi a grande vitrine dele, né? Porque ele chega com um filme só no currículo, né?
E é bem curioso, eu vi
O The Man.
O Chico, o The Man foi o primeiro filme dele, mas eu vi o Chico, que é um crítico famoso de cinema, falando que ele pesquisou, ele fez biografias do Kazan e tal. Ele falou que ele leu as críticas iniciais da peça e, na verdade, falava-se pouco no Brando. Falava-se muito na Jéssica, né?
Uhum.
Que era até mulher do Rune Cronin e tudo mais. E que o Brando foi tomando a peça aos poucos. Ele foi meio crescendo com a coisa. E hoje em dia a gente, pô, claro que a primeira coisa que você pensa é o
Marlon
Brando.
Né? Tem que ter essa contextualização,
lendária, né?
Né?
Mas realmente a peça era mais sobre ela e o Tennessee Williams conversava isso com ele e Kazan. Pô, tá acontecendo isso, né? O Brando tá dominando a peça. As pessoas estão falando mais dele. Aí mas deixa porque o cara tá detonando. Vambora.
Mas
segue o jogo.
Foi curioso, eu li como o Elia Kazan indicou o Marlon Brando pro Tennessee Williams, né? Porque era isso aí, o Brando era um ator de teatro e tal, bastante conhecido, pô, 1947, não tinha feito nada, né? O primeiro filme dele
não,
é de 50, né?
Ele conheceu o Kazan numa peça pequena, que ele faz um papel de 5 minutos, o Brando.
Isso.
Truckline Café.
O Brando, ele é da primeira turma do Actors Studio, que é uma fundação do Elia Kazan.
Founding father do Actors,
né,
Studio.
Em 1947, pois é, o Kazan, um dos fundadores.
Ele fez aula com o Kazan, o Kazan deu aula para ele. Ele também estudou com a Stella.
Mas o Kazan indica o Brando pro Tennessee Williams e dá $20. O Brando tinha 23 anos, aí ele dá $20 pro Marlon Brando, porque o... para chegar lá no Tennessee Williams, né, que ele estava numa cabana lá, que ele tinha alugado e tal, e disse que o Brando demorou tipo 3 dias para chegar lá. Aí o Kazan ficava ligando pro Williams lá, pô, e aí, chegou o cara? Gostou dele? Não, o cara não apareceu.
Ele chegou ainda
no
não.
Segundo dia. Não veio ninguém, não sei o quê. Aí ele chegou no terceiro dia.
Porque o Brando era uma zona.
Não, mas aí ele explicando por que ele chegou no terceiro dia. Porque naquela época, você tem uma noção de quem era o Marlon Brando, $20 para ele era uma fortuna. Aí ele falou, porra, eu gastei os $20 antes de sair e teve que ir pegando carona até chegar lá.
É, o Marlon Brando tinha tudo pra dar errado. Porque ele é um cara que, por exemplo, nessa época, ele dormia no sofá das casas das pessoas. Ele dormia de favor, ele não tinha nem casa, não tinha nada. Ele era totalmente zoneado, assim. Ele era um cara que podia não ter dado em porra nenhuma, realmente.
É,
assim, que bom que aconteceu,
e,
né?
E também outra coisa importante que na carreira do Brando, né, nessa época aí, eu li um livro chamado, como é que é? Blanch Meets Brando. Acho que é escrito por uma moça. E ela diz que em 1947, a vida do Marlon Brando, do jeito que você está falando aí, era uma zona e era, assim, a vida sexualmente bastante agitada, né?
Ele era bissexual e ele falava
isso. E ele era bissexual,
ele falava,
né? Os amigos dele descreviam ele como uma fuck machine. Então, porra, toda noite o cara tava com alguém. Isso é importante pra você notar que, cara, é o personagem do Kowalski, né? Esse cara que tem, assim, um sex appeal enorme.
Uhum.
E eu acho que ele funciona no personagem por conta disso. Não dava pra ser um cara que, tipo o Montgomery Clift, por exemplo. Né?
Não ia
funcionar do jeito que funciona na peça, funciona no filme.
Eu só acho assim, o Stanley, ele não é bissexual, realmente não tem nada na peça, nem no filme que indica. Mas ele é um cara que ele alia boçalidade, que ele é bem boçal às vezes, com uma certa fragilidade também. Ele não é só boçal. Acho que tem gente que às vezes vê o filme uma vez só há muito tempo e acha isso.
E aquela atração do macho mesmo. É. Tanto é que, por mais babaca que ele seja, né,
ele gosta muito da mulher.
A esposa perdoa ele.
Ele tem aquele momento lá do Stella. Ele tem suas fragilidades. E outra coisa também, sempre que tenha qualquer indício de que alguém se acha superior a ele, principalmente em termos sociais, ele fica putaço. Aquilo mexe com o cara, né? Então, assim, sim, ele tem o lado frágil dele. É, ele não é um cara só boçalzão, dane-se tudo.
Ele tem uma profundidade.
Ele tem uma profundidade, exatamente.
Mas tem outras interpretações, né? Desses dois personagens, principalmente dele e da Blanche, né? Como representantes ou símbolos, assim, de um embate de classe mesmo, né? E daquela hipocrisia da sociedade aristocrática do Velho Sul, né? Tem alguns aspectos, às vezes eu me pego pensando esse filme... A personagem da Vivien Leigh não, é quase uma continuação lá da Scarlett, do Evento Levou, é uma filhote do Velho Sul, da aristocracia cheia de tradições, hipocrisias, só que totalmente decaída, né? Empobrecida.
Não, a Scarlett O'Hara é o oposto da Blanche DuBois, porque a Scarlett O'Hara ganhou, né? Ela teve a guerra, quase perdeu Tara e tal. Tara seria quase que uma Belle Reve, né? Quase que realmente a mesma coisa. Mas a Scarlett O'Hara era dura, era uma pessoa que passava por cima dos outros, ela tinha um lado meio Stanley, né? Ela metia bronca. E a Blanche não, ela é
Blanche
mais fraca,
vai,
né?
Vai enlouquecendo, né, aos poucos.
A Blanche vai perdendo tudo, ela vai entrando na miséria. Até no próprio Vento Levou, a Scarlett fala isso, nós não vamos ser desses sulistas que caem na miséria, a gente vai prevalecer e tal, e consegue mesmo. Até porque ela mata, rouba, faz
isso. E só pra fechar essas curiosidades de atores envolvidos na peça, né? Depois dessas temporadas iniciais, a peça parece que ela foi encenada até 49 direto, assim, 855,
ficou 2 anos seguidos
apresentações. E depois, quando provavelmente os atores principais se envolveram com o filme, quem entrou para fazer a peça foi o Anthony Quinn, e uma tal de Uta Hagen, que eu não lembro exatamente quem que é, não sei se vocês conhecem essa atriz de algum outro filme, mas o chamou atenção é Anthony Quinn, né, que depois vai estar junto com o Brando no Zapata, né.
Não, essa peça é assim, porra, clássica ao extremo no teatro americano, tipo, umas das cinco indiscutíveis melhores peças do século XX, é desse nível de tamanho, realmente. Então a gente tem meio que o privilégio
Ganhou o prêmio Pulitzer.
Gol Pulitzer, né? Exatamente. A gente tem meio que o privilégio de praticamente ver a peça ali, porque foi o Kazan que dirigiu.
Com várias alterações, né? E aí eu acho que é importante a gente falar isso.
É, eles até conseguiram manter quase. O núcleozão manteve. Eles tiveram que mudar um pouco por causa da censura.
Que era a grande preocupação, né?
Mas
era justamente
pouca
a questão
mudança,
da censura,
assim,
do Production Code.
Aliás, o Tennessee, o Elia Kazan não queria fazer o filme. Porque, tipo, porra, já tô 2 anos nisso, cara, enchi o saco, quero partir pra próxima. Aí o Tennessee, porra, eu preciso de você.
Na verdade, ele dizia que ele achava muito difícil. Atacar o mesmo material, né? Se envolver emocionalmente com o mesmo material. Só que ele ao mesmo tempo que fez isso, o Tennessee Williams implora para ele dirigir o filme, né? E ele meio que se sentiu numa... Eu vi uma entrevista dele. Ele se sentiu na obrigação de proteger o material do...
O filme, do, porque do Tennessee o Tennessee Williams sabia. A censura vai querer matar o filme, matar a história, mudar
e ele,
tudo.
Ele chegou a pensar em fazer o filme menos confinado, fazer até filmando tudo em locação e tal.
Não,
depois...
o que ele quis mudar muito foi mostrar a Belle Reve e a falta de escada.
Acabou voltando atrás e fazendo
voltou
basicamente tudo
em estúdio.
Voltou
atrás que ele viu que era besteira, né? Fez tudo ali. Assumiu que era uma peça e vambora.
Exceto assim, né? O início e o final, que a gente vê ali algumas tomadas de Nova Orleans.
De fora e tal, mas quase tudo ali. E é o certo, cara. Ele tem que manter o que fez a história forte. Se ficar abrindo demais também... É complicado, você começa a descaracterizar o negócio.
Ele nessa entrevista mesmo, ele fala que ele tinha uma preocupação com essa questão do cenário, que ele não queria fazer uma coisa muito realista. Ele não queria mostrar Nova Orleans como ela é. Ele queria mostrar Nova Orleans como Tennessee Williams via, né?
Como a Blanche via também, né? Que ela acha aquilo tudo uma merda, né? Ela
é
uma mulher aristocrática e tal.
E aí ele até pedia pro Richard Day, né? Que é o cenógrafo dele fazer...
Que é um trabalho do
paredes,
cacete, né?
Eles ganharam Oscar, botar a parede com água descendo, dilapidando a parede, botando a coisa bem decadente mesmo.
E eu li também, não sei se procede, se vocês vão confirmar, que ele pediu a esse cenógrafo que, com o avançar das filmagens, o espaço fosse sendo reduzido do cenário ali, para dar uma sensação. Isso, que é muito presente. É angustiante aquele lugar deles ali, né? Aquele sobrado, sei lá como é que chama aquele negócio ali.
Realmente é um curtição ali, né?
Não, e a situação da Blanche é uma merda, porque ela tá morando com um cara que odeia ela, num lugar apertadinho, a divisão entre os quartos é uma cortina. Você vê uma
sendo, vamos dizer, investigada, né?
Cara.
Seu passado sendo investigado.
É, o cara caguetando ela. Pô, uma coisa
agora,
horrível.
Só além da cenografia, outra coisa que eu achei fundamental ali nesse filme são os figurinos, né? Tanto dela, assim, você vê, ela ainda tenta, às vezes, colocar um vestido lá de grande dama de Belle do Sul ali, né? Quase uma coisa fica ridícula, né? E aí o próprio Brando também, né? Com aquela questão da camiseta menor, número menor e justa e sempre suada e tal, que eu acho que meio que ficou marcado, né? O visual
marcou.
Dele,
e ele puxou ferro, que ele não era fortão assim, não. Pro papel, ele era bem assim, né? Coisa do método, né? Que ele, tanto pro esse The Man que o Alexandre falou, foi o primeiro filme dele, ele ficou um mês de cadeira de rodas, né? Ele só saiu uma vez.
Eu vi esse filme, mas eu nem lembro. Qual que é o título mesmo? É Fúria?
Espíritos Indômitos.
Espíritos Indômitos.
Espíritos Indômitos, é isso.
É legal, é um bom filme.
É da Coreia, né?
É, que ele é um... Ele tá inválido, né? Ele tá numa cadeira de rodas por causa da guerra.
Agora você falou aí no método, né? E é importante falar aí do Actors Studio. Porque também teve a sua fundação em 47, como eu falei. E, pô, eu acho que esse filme aqui é um dos grandes representantes ali do início desse...
Total, né? Abre alas total.
Vamos chamar assim, diziam que era mais um grupo de estudos, né? Não era bem uma escola, porque eles, inclusive, só aceitavam atores profissionais. Então, o cara não se formava ali do zero, né? Mas eles eram bem criteriosos em selecionar os atores... E acho que a ideia que o Kazan tinha ali era, tipo, ter atores para ele poder desenvolver com um tipo de pensamento, um tipo de escola lá, né, que vem lá do teatro Moscou, do Stanislavski e tal.
E até isso funcionou no filme, cara. O filme realmente tem certas sortes.
Porque
assim,
o filme tem lá o Brando, né, que vem do Coisa, tem o Karl Malden também, né?
E é outro dessa galera também.
O Elia Kazan, que era o
fundador. E a exceção é a Vivien Leigh, que tem um lance mais clássico. Então, assim, e o Kazan adorou isso, dela ficar meio isolada nesse sentido, assim. Ótimo! Que é o que ele queria, né? Uma mulher fora da realidade.
Ela não casa, né, com a atuação do resto ali do grupo, né? E isso é fundamental pra história. A Vivien Leigh, ao que eu li aí, ela foi exigida, né?
Foi, ela fez o filme acontecer, porque ela era estrela, né?
Ela era a estrela. O Charles Feldman, que era o produtor, queria uma estrela, né? Foi um embate entre o Kazan e o Feldman. O Kazan, né, não tinha poder ainda para decidir nada, mas acabou ganhando essa queda de braço. E aí conseguiu botar quase todo o elenco da peça, como você falou, né?
Sim.
Então, Karl Malden tá na peça, Kim Hunter tá na peça, Marlon Brando tá na peça, aquele cara lá que faz o...
Todo mundo, até os menores.
Né? O casal que mora lá em cima.
Foi nesse momento, sim, pelo que eu li, é que tentaram, né, antes, quando queriam
esse
uma
monte
grande
de
atriz,
gente
tentou
aí.
A Bette Davis, tentou Olivia de Havilland. Ambos recusaram. Isso foi uma exigência do Feldman, né?
Ele precisava de alguém. Precisava até o Karl Malden. É, o Karl Malden fala, ele preferia a Jessica, mas ele sabe que se não fosse pela Vivien Leigh, ele mesmo, Karl Malden, estaria fora do filme. Então, se fosse uma
outra
atriz...
É interessante só assim, né? Eu fico pensando como que a Jessica Tandy se sentiu nisso, né? Porque, ela tinha ganho o prêmio Tony pelo papel na peça em 48. Ela não era uma novata, ela já fazia filme.
Ela era o maior nome da Marquise, cara. O Streetcar Named Desire com Jessica Tandy e embaixo nomes menorzinhos, Marlon Brando.
Mas realmente ela não era uma atriz assim que num filme ia chamar a bilheteria, né? Não era.
Exatamente, né? Eu acho que foi melhor pro filme. Claro que eu nunca vi a atuação da Jessica Tandy, óbvio, né? Aquilo se perdeu.
É porque eu acho até que a própria Vivien Leigh, assim, pessoalmente, era uma pessoa conturbada, né?
Ela tinha tudo a ver com aquela porra. Inclusive, dizem, ela mesma fala, dizem não, ela mesma confirmou que aquilo ali até piorou a situação, que ela realmente estava já em processo de bipolaridade sinistro, né?
O Brando acho que falou isso na autobiografia dele, que ele fala exatamente isso, fala que a Jessica Tandy estava muito bem na peça, mas que realmente a Vivien Leigh era a Blanche.
É, total. Não, e a ponto dela começar, até no fim da vida, de vez em quando ela pirava de achar que era Blanche, cara. Chegou nesse nível de maluquice. Que ela tinha mesmo bipolaridade barra pesada, ela tinha também certo grau de ninfomania, então assim, tinha tudo a ver. E ela saía de si, e no dia seguinte era comum, ela perguntava, pra quem que eu preciso pedir desculpa pelo que eu fiz ontem, que eu nem me lembro o que eu fiz. Então,
deixa
assim,
o Fred e Marcelo, deixa eu só sugerir uma coisa, que hoje eu tava pensando, principalmente episódios de filme único. É claro que são filmes manjadíssimos e tal, mas às vezes até tem alguém que tá ouvindo que já viu o filme há mais tempo, não lembra tanto. Dá só uma rápida lembrança da trama, né? Para dar uma refrescada aí, contextualizar quem estiver ouvindo e não necessariamente viu, acabou de rever o filme ou ver o filme. Mas o filme abre... Até lembra bastante a abertura de vários filmes da época, filmes noir, Crepúsculo dos Deuses, coisas assim, o Pacto de Sangue, aquela coisa da cidade à noite, personagem chegando na estação de trem.
A Vivien Leigh se materializa ali na fumaça, né? Ela aparece no meio da fumaça.
É meio Ana Karenina, né?
Muito interessante.
Ana Karenina é bem assim. Que ela fez, inclusive.
E é uma mulher daquela que a gente vai vendo que ela tem um passado meio nebuloso, a gente não sabe exatamente quem é ela, a gente só sabe que ela apareceu do nada ali pra, vamos dizer, ficar na aba da irmã, né? Casada, que tá vivendo, que tá grávida, inclusive, e tal, e mora num bairro, vamos dizer, um bairro humilde, né?
E falar isso também, ela era uma aristocrata do Sul, né? Claro que o Sul perdeu a guerra, claro que o filme não fala isso diretamente, mas fica implícito. Que eles foram empobrecendo.
Perderam a
fazenda que eles tinham, né? Que seria uma espécie
tá
de tara.
Ela está em franca assim. Decadência.
O que, aliás, já é um motivo de bastante emputecimento do cunhado, né? Do Stanley
Kowalski.
Claro,
ele sente que não vai pegar grana nenhuma, exatamente.
Ele fica na dúvida se ela tá de caô ali, tá enganando, né?
Ele fica observando lá que ela tem lá ainda as roupas dela, as joias, e que ela teria vendido a propriedade e gastado nesses... E aí ele acaba, né? Aí, vamos dar spoiler ou não?
Descobrindo.
Ele acaba descobrindo ali o que aconteceu no passado dela, né? Ela era professora e acabou se envolvendo com um dos alunos, né? Um menino de 17
menor
anos.
Menor de idade.
É, e fica um pouco subentendido, eu acho que na peça... É, tem pelo menos três pontos ali que na peça são muito claros e que foram, vamos dizer, podados. É, um deles, a questão do suicídio, que ela teve um romance, até um casamento, se não me engano.
É um casamento,
né?
Ela casou com um cara homossexual.
E se matou. E na peça fica claro que o cara era homossexual.
O filme deixa meio implícito, né?
É, no filme deixa implícito, até ela fala alguma coisa do tipo que ele... Fala que ele saiu do armário. Qual é a palavra deles lá pro...
Não, mas ela falava assim, eu não vi que a alma dele era diferente. Eu não me lembro os termos, mas era assim.
Fala coming out. Chega a falar o famoso, no diálogos originais, faz referência ao coming out, né? Tipo, saiu do armário.
Isso na peça, né?
Não, no filme ficou. Ela fala um coming out ali em referência. Só que não, a gente fica no ar, assim, referente ao quê? Tipo,
e ela saiu... se culpa, né, disso, né? E tal. Então...
E, enfim. E também a questão da... Até uma... Quase uma prostituição, alguma coisa assim dela, no sentido de dormir com... Mas isso fica no filme, né? E a gente escuta falar que ela
dormia com qualquer um.
Né? Que ela fala, inclusive, que ela teve vários...
Que ela teve encontros com estranhos encontros e tal. Ela fala.
E fica claro naquela cena em que tem um menino lá, quase pro final do filme. Tem um menino que vai... Tá lá pra vender alguma coisa, de alguma empresa. E ela meio que seduz o garoto, dá um beijo no garoto. E depois ela fala assim,
Mother, wait all quickly. It'd be nice to keep you, but I've got to be good and keep my hands off children.
Eu tenho que manter minhas mãos longe das crianças. Ali você já imagina, né, ela sendo professora, o que deve ter acontecido no passado dela.
É.
E depois tem um diálogo mais direto sobre isso, que o Brando fala que ela se envolveu. É, o Brando é o personagem do Cal Malden. Diz
o
que
Mitch,
ligou
Mitch,
pra lá,
é,
isso,
Mitch.
O Mitch.
É, que é a cena que ela paga real, né? Que
isso,
ela fala mesmo, ela reconhece.
Tá? Ela fala, né, que ela se envolveu com um menino de 17 anos e tal, e foi expulsa da coisa e tal. E é interessante, assim, que ela é uma personagem decadente e a gente não, eu pelo menos, não percebo isso na irmã. A irmã parece que, apesar de ter a mesma origem dela, parece que é uma pessoa que aceitou muito mais o que aconteceu com a família, saiu antes de lá, né?
Uhum.
Se apaixonou por um cara que ela gosta, que ela realmente é apaixonada, e aí que acho que tá o contraste ali, porque a Blanche observa que a irmã encontrou felicidade com um cara, que é algo que ela nunca teve com qualquer homem, então ela vivia pulando de um homem para o outro lá, até... Aconteceu o que aconteceu lá e ela sair da escola e ficar sem casa e, né, perder a propriedade e tal. Enquanto que a outra parece muito mais realizada, né? Vai ter um filho. Então. Tanto é que a falar não fala pra ela que eu vou ter um filho.
É, eu só acho que não tem essa... Ela não tem essa visão, né? A Blanche não acha
não,
isso.
Não, a Blanche não, mas...
A Blanche acha que ela desceu o esgoto.
Sim,
pra ficar com aquele
o parâmetro
cara.
Da Blanche é ela, que é uma aristocrata, tá se envolvendo com um cara da classe trabalhadora. Essa
Ao mesmo tempo
dela.
Que ela tá indo lá pra... É o único refúgio que ela tem, né? E a última tentativa é o Mitch, que é o personagem do Cal Malden, de casar com ela e dar o mínimo de respeitabilidade pro fim da vida dela ali. Mas ela acha, também tá numa certa missãozinha de tirar ela do Stanley, que é um cara muito complicado também, né? Um cara que dá porrada na mulher, um cara tem um lado positivo, mas um lado bem complicado ali. Então, isso que é legal no filme, ele tem várias leituras, cara. Não tem esse negócio de, o Brando é um boçal, fim de papo. Não, o Brando tem um lado frágil, o personagem dele, claro, né? A própria Blanche, que todo mundo fala, ela é uma alienada, tá totalmente no mundo da fantasia, mas se você for ver as coisas que ela fala, ela meio sabe a posição dela, ela entendeu a situação dela. Ela fala que, já perdi a minha capacidade de seduzir os homens... Ela vê a merda, vamos dizer assim.
É. Sem querer trazer política pra tudo, que tá chato isso nos dias de hoje, mas esse filme também tem um pouco isso, assim. O Brando seria esse cara vamos dizer, que é uma visão mais realística da coisa, sem as hipocrisias, sem essa coisa de dar muita importância às aparências, né? Porque ela, na verdade, está fodida, né? Está ferrada financeiramente, mas quer manter as aparências e tal. E o cara, assim, é só um trabalhador, né? Muito mal remediado ali. Mas assim, ele não quer incomodação, ele quer fazer o pokerzinho dele ali, com os amigos, sem encher o saco.
É um pouco isso também, é a vida totalmente, vamos dizer, terrena do personagem dele, e a dela é mais focada em cultura, em
arte. E principalmente, como você muito bem, eu acho que é um ponto fundamental de todas as explosões que ele tem, que a gente vê no filme, essa coisa, ele não quer ser diminuído. Por isso,
por ser quem ele é. Isso pra ele é o fim. É, ele mata você se você entrar numa de fazer ele se sentir inferior. Ele odeia essa porra. Então isso é um lado frágil dele, concorda? É uma coisa que, porra, dane-se, cara. O que outra pessoa acha, né? Foda-se. Mas dele não. Ele
é até interessante naquela cena em que ele volta do hospital que a esposa teve, o neném. Aí ele fica sozinho uma noite com a Blanche,
né? Que é no fim, né?
Mas então, você vê que no início daquela cena ali, vai dar merda, mas no início daquela cena ali, ele tá leve,
ele tá até brincalhão
com ela, ele tá relaxado com ela, parece até, podem ser amigos, conversando. Então você vê que ele também é um cara assim, com essa carga de ter que, né, sustentar a família, o filho que tá vindo, aquela coisa. E quando ele relaxa um pouco, você vê que ele não é um cara mau caráter.
Ele não é monstruoso o tempo todo, exatamente.
Porque ali, naquele momento ali, ele tá meio que inebriado pelo fato de que vai ser pai, né, cara?
Isso,
claro. Vem o filho aí.
Então, e o que é que emputece ele ali? Vê que a história da Blanche é caô. Que ela fica falando, não, um cara do meu passado me chamou pra um cruzeiro. Aí ele no começo até acha, pô, de repente pode ser, mas ele vê que é um caô, né, que ela tá pirando já, e aí ele fica puto, né.
E aí eu acho que vai pro ponto decisivo, assim, do embate com a censura, que é o negócio do estupro, né? Possível estupro.
Não, acho que não é possível, cara. Acho bem claro ali que tem.
Não, na peça era claro e foi negociado, chegou a se propor que tirasse tudo, chegou a ser feita.
Pra isso precisou do Kazan, tá vendo?
Chegaram a ter filmar cenas que eles chamam de protection shots, né? Antes de sentar lá pra reunião final lá com
o. O problema da galera da censura não é que tivesse estupro. Não é isso. Alguns filmes de Hollywood tinham estupro. A Johnny Belinda, por exemplo,
punido,
tinha
estupro.
Ele tinha que ser punido, exatamente. O problema era esse. Que na peça ele não é a mulher lá, esqueci o nome dela.
Termina com ele.
Fica com
Estela.
Ele.
Estela? Como você esqueceu?
Estela! Ei, Estela! A Estela fica com ele e assim, e pronto. Só que no filme eles não. Então, pelo menos que fique indicado que a Estela vai abandonar ele. Que eu não acredito muito.
Exatamente, assim, isso que é interessante.
Ela vai acabar voltando,
né,
pra ele.
É isso que é interessante, porque a gente vê uma repetição, né? Ela subindo pra se refugiar na casa da vizinha.
Não, assim, mais resoluta, sim. Claro que ela não vai voltar naquela noite. Isso eu concordo.
Até porque, assim, se eu me lembro direito, ela deixa ele não por conta de saber que ela estuprou a irmã.
Mas
isso
meio implícito.
Também por isso. Ela não acredita de início, mas...
Mas ela vê que ele foi escroto pra caralho.
Você acha que fica claro pra ela?
Não, o que ela sabe é que ele matou a chance dela com o Mitch, né?
Não,
ele
caguetou. Ela queria não acreditar, mas naquela hora que o pessoal do carteado lá. Do psiquiatra lá vai tirar, os enfermeiros vão tirar ela, que aí você vê que o Mitch tá boladão com o Stanley. Porque o Mitch sabe o que ele fez e eles quase brigam. E aí ela, Stella, vendo essa reação do Mitch, vendo esse treta entre os dois, aí ela sacou o que aconteceu mesmo.
Eu também acho que ela entendeu ele.
Pode
Mas
ser.
Mesmo que não tenha entendido, ela sabe que ele foi escroto pra cacete, por falta de termo melhor, pra entregando o passado da mulher pro Mitch, né? Então, porra, isso não tem como fugir. Isso é maldade mesmo, né? Até burrice da parte dele, que era um jeito dele se livrar da Blanche, né? Era um jeito dela sair dali.
Mas aí entra aquela coisa, né? Ele também não quis que o amigo se ferrasse, né? O amigo, o companheiro, é sempre aquela coisa, né? Companheiro da guerra.
Do amigo, né?
E aí como que eles resolveram isso no filme? Não aparece nada, a gente só vê lá um espelho quebrando.
Não, tem um espelho quebrado, fica implícito, né? que ela ficou desacordada ali com a porrada dele, e aí, pô, é só somar 2 mais 2, né? Por isso que eu acho que, assim, teve censura e tal, blá, 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 mas o espírito da peça se manteve. Porque ele não foi o caso de, ah, tira o estupro. Não, não tirou, porra. Se você tem um mínimo de sensibilidade, você entende que rolou,
cara,
né?
Cara, mas assim, essa mudança do final, eu acho que ela não, realmente não compromete, assim, né? Porque os mais puristas falam, não, mas na peça ela volta de novo ali no final. E aí não...
Mas você entende que ela vai voltar, não entende?
É, exatamente. O que ela vai fazer? O que ela poderia fazer com um filho recém-nascido? Vai morar...
Não, você, ainda onde? Tem isso, ela precisa do cara, exatamente.
Ela precisa.
Então, assim... Não, e é curioso você ver, vocês falaram que vocês viram o filme 3, 4 vezes, sei lá. Eu devo ter visto umas 12 pra cima, hein? Uhum. Eu não tinha reparado que nesse finzinho, que ela fala chorando, né? Ah, nunca mais volto, não sei o quê. Tem um cortezinho ali, eu não tinha reparado, cara. Pra ela subir pra escada e praticamente acabar o filme. Eu imagino que devia ter uma outra fala dela meio dando mole de que vai voltar. É uma leitura minha do que eles devem ter feito ali. Aí a assessora deve ter, não, tira essa porra, deixa ela indo embora mesmo. Mas mesmo assim a gente não acredita. Eu acho que ela vai voltar pro cara. Ela precisa dele, ela acabou de ter filho com o cara, ela tem uma puta atração sexual por ele. Ela vai voltar,
ela,
cara,
foi lá pra cima só, né?
É, exatamente, tá no andar de cima, pô.
Uhum.
Então,
parece que a gente vai ver uma repetição
do que aconteceu antes.
Do que aconteceu antes. Que, aliás, naquela cena ali, o que eu li, eles cortam também. Eles cortaram 40 segundos daquela cena
da
famosa
dela,
da escada, né? Estela, porque...
O rosto da Estela... claramente ainda, assim, enfeitiçada pelo cara, porque tem uma atração sexual. Sim. Isso também era muito raro na época.
Mas o que eu li
pra não
é
dizer
que
único.
Eles acharam que ela fazia um gemido ali que se assemelhava a um orgasmo e tal.
Era então... o rosto dela, assim, tipo, tá, claramente tem uma atração sexual forte. Né?
Mas ali, aquela cena ali, eu acho interessante, que é o seguinte, né? Você vê como, assim, primeira preparação para aquela cena, e aí eu tô falando aquela cena mais famosa do filme, ele na escada.
Da escada, né?
Falando Estela, para ela descer e tal. Tem toda uma preparação ali pro Brando chegar daquela forma como ele tá, né? Com a camisa rasgada, molhada, né? Você vê que ele tá lá naquele carteado, aí ele bebe demais... Aí tem um...
Joga o rádio fora, é nessa hora
que... Tem uma porradaria ali, não tem? Nesse momento tem uma briga, eles brigam por alguma coisa. Acho que ele briga com ela, ela rasga a roupa dele.
Ele dá umas porradas na Estela?
Dá umas porradas nela, ela sai e os amigos botam ele embaixo do chuveiro, né? Então, pra mim, aquilo tudo é criado pra fazer essa imagem do Marlon Brando, sem camisa.
Fragilizado.
Né? Todo molhado, Fortão, não sei o que, gritando lá embaixo. E aí ela tá em cima, você vê que ela tá numa posição de superioridade ali naquele momento, ele tá suplicando lá embaixo, ajoelhado.
Uhum.
E a forma como ela desce também é...
Lasciva, né?
Acho. A forma como ela atua ali, aquela descida dela, né? Você vê na cara dela que ela tem a mão ali na hora, né? Ela que tá dominando aquela relação naquele momento, né?
Lembrando que o American Film Institute fez aquela lista em 2005, né? De 100... movie quotes, né, as falas e tal, e essa fala é número 45 naquela lista lá. Stella, hey Stella.
Hey Stella!
You put that howling down there and go to bed.
Yes, I want my clothes out here.
You shut up! You're gonna get the law on
hey,
you.
Hey Stella!
You can't beat on a woman and then call her back because she ain't gonna come. You're gonna have a baby.
Listen, you're
I'll say haul you in and turn a fire hose on you like a
devil
last
night.
You stinker!
Hey, Stella! Hey, Stella!
E outra é a do ar, eu sempre dependi da bondade de estranhos.
Tá? Isso, a última, entrou, né? Ela tá também tá... entre as 100, exato. Exatamente.
Os diálogos desse filme aqui, realmente, porra, de primeiríssimo nível. Aliás, é um filme que ganhou 3 Oscars dos 4 de atuação. O único que não ganhou foi pro Marlon Brando, que é o mais absurdo de
primeira
tudo.
Primeira vez, né, que isso aconteceu.
Primeira vez. Só o Rede de Intrigas, que também ganhou 3.
É, depois,
dos 4.
Né?
Foi indicado a 12 Oscars, né? Praticamente indicado a tudo, né?
O Brando perdeu, né, cara?
Do Humphrey Bogart, cara. Então, assim, porra, me dói o coração, porque eu também gosto muito do Humphrey Bogart. Então, assim, eu fico meio
era
dividido.
Era o No Silêncio da Noite?
Não, pelo não. Uma Aventura na África.
Qual? Na África.
Uma Aventura na África.
Sim, assim, claro.
Assim, é aquele negócio, claro que a do Brando é superior, mas o Boca também não tinha Oscar nenhum, então, porra, eu fico realmente meio dividido nisso.
Agora,
aí.
O Brando seria indicado, acho que 4 anos seguidos ali, né?
4 anos seguidos, por esse, Viva Zapata, Júlio César e acabaria ganhando no Sindicato dos Ladrões. Não, cara, a atuação do Brando até hoje ela é impressionante, cara. Porra, é muito forte.
Tem uma outra cena dela, aquela da tirar os pratos da mesa, né?
É, aquele quebra tudo. Aquele é muito forte, cara. Aquilo ali te mexe até hoje, assim. Não sei se vocês têm essa opinião.
Aquela explosão dele, assim, né?
Now, that's how I'm gonna clear the table. Don't you ever talk that way to me. Pig, Polack, disgusting, vulgar, greasy. Those kind of words have been on your tongue and your sister's tongue is too much around here. Who do you think you are, a pair of queens? I just remember what Huey Long said, that every man's a king and I'm the king around here. And don't you forget it.
Se fosse filme lançado agora, 2023, eu acho que concorria e ganhava o Oscar de ator. É nesse nível, assim. Não envelheceu nada, o cara tá forte pra
cacete. A diferença é que se fosse lançado agora em 2023, alguém ia falar assim, pela primeira vez na história, um ator tem uma atuação desse jeito, com essa energia toda. Então. Pessoal que gosta de apagar o passado.
É, assim, é, no caô, né? Mas realmente, assim, porra, foi divisor de águas mesmo nesse sentido. Não, você não vê uma atuação de antes de 51.
Lá sim.
Desse jeito. Então eu lamento um pouco que seja justamente a atuação que não ganhou o Oscar, que era a melhor do filme, porra. Apesar de que eu gosto muito das quatro.
Há controvérsias, tá?
É, você não gosta... tem gente que não gosta
não,
da Vivian
Não, não,
Lee,
não, é isso
né?
que eu tô falando. De, não via antes. Há controvérsias, se você lembrar que um ano antes o Toshiro Mifune estava fazendo no Rashomon lá em 50, uma explosão.
Ah,
também.
Mas
e
eu
às
acho
vezes
que
o cara
não tá no nível, não, cara.
Se converte,
claro
virava uma chave
Rashomon,
ali instantaneamente, né? Virava uma fera, né? No,
é, sim, no mas eu acho que o do Brando tá realmente
história,
mais marcante.
História,
é mais marcante. Então, porra, incrível, realmente. Eu acho que é uma coisa que mais uniria o povo atual, quem nunca viu o filme, nem gosta de filme clássico, não sei o que, for ver esse filme, vai se impressionar. Assim, porra, o cara realmente deu um show, né? Ele realmente roubou o filme e a peça. Aquilo que o John Garfield tinha medo de ficar eclipsado, pô, o Brando é que eclipsou os outros, né? E o Malden até falar.
Ele depois vai fazer vários filmes com o Elia Kazan, né, também, né?
É.
Ainda dentro desse...
Com o Carl Malden também, eles estavam muito bem. Ele e o Carl Malden, ele
desse
até
esquema do
One
Actors
Jack.
Studio, né? Essa ligação entre eles, pô. Viva Zapata, vai ganhar o Oscar
do Sindicato dos Ladrões. Né,
aliás, lembrando qual que a gente fez do Elia Kazan, que foi só o Sindicato dos Ladrões, justamente, né? No podcast.
Que é outro não filme
foi?
Maravilhoso.
Foi.
É.
Tem mais algum? Mais. Acho que não, né?
Não.
Não.
É, o Kazan, pra mim, é um dos grandes diretores da história. Eu sei que tem muita gente que não acha e tem gente que também fica com raiva dele pelo lance dele ter delatado gente. Eu não tô nem aí pra essas coisas. Eu tô nem aí. Eu acho que ele delatou quem todo mundo sabia que era comunista. Ninguém se ferrou por causa dele. O erro do Kazan em relação a isso, na minha opinião, foi que ele ficou se defendendo dessa merda. Ele escrevia artigo pro jornal.
É, não, ele provocava, né?
Ele provocava,
eu lembro,
cara.
Que a gente
e o pessoal
falou disso.
Lembrava. O pessoal estava lembrando.
Episódio antigo já, 15 de julho de 2018, episódio 91. Só para quem quiser ouvir, estiver começando por esse, vai lá no episódio 91, Sindicato
Ladrões. E tem no site do podcast também. Voltando aqui ao Kazan, eu acho que esse foi o erro dele, porque o que ele fez, muita gente fez, que era uma estratégia da época. Pô, porque o que, que eles botavam? Terror, né? Você tem que entregar, que senão a gente acaba com a tua carreira, e muita gente fica com medo, pô. Era o auge da carreira do Kazan, eu entendo, cara. O erro dele foi ficar se defendendo, porque o que ele fez, todo mundo fazia, ó, entrega nome de todo que ele já tem, cara. Eles já sabem que fulano e cicrano são comunistas. Fala esses nomes e se livra desses caras.
Sim,
cara.
Sim.
Então ele fez o que todo mundo fez, só que ele ficava se defendendo. Não, eu acho que foi importante. Aí ele se ferrou. Que ele ficou marcado como dedo duro. Mas no fundo ele não fez nada de outro mundo. Ninguém se ferrou por causa dele. Mas realmente ele ficou com essa pecha. Né? Isso foi uma pena.
Falando de sindicatos ladrões, que não é o assunto hoje, mas eu me lembrei de um detalhe. Esse ano, nossa cara Eva Mary Saint faz 99 anos, hein? Tá aí.
São os últimos sobreviventes, né?
Hã?
são os últimos sobreviventes dessa era de ouro de Hollywood, né? Que ali realmente era de ouro de Hollywood total, né?
Uhum.
Mas... É. E a gente não falou também de uma das as frases, né, mais lembradas. Eu me lembro que essa frase aparecia muito em clipes do Oscar, né? Principalmente lá no passado, acho que depois ela foi meio que deixada de lado, né? Aquela...
Essa última fala?
A última fala da Vivian Leigh, né?
É, o Marcelo citou ela ali, que tá na lista da FI, né?
Tá na lista, né?
Uhum.
É, sempre dependi da bondade de estranhos, né?
Wherever you are, I've always depended on the kindness of strangers.
É, que ela vive de seduzir homens, né, cara? E disso, né? E era tudo que o Stanley não tinha saco nenhum. Eu tenho pena dela, assim. Realmente a situação dela ali era péssima, né?
Um personagem trágico.
Né? Acho interessante falar da adoração, assim como você tem, Marcelo, que outras pessoas, né, de peso têm, né? Woody Allen escreveu sobre esse filme na autobiografia dele. Muito bem, o Kurosawa colocava esse filme entre seus favoritos. Negócio louco você pensar, né, assim, o espectro de pessoas assim que atinge diferentes locais e tal. E tem as famosas reencenações, refilmagens, né? Uma coisa que eu não sabia, descobri agora estudando para gravação. Eu conheci o filme de 92, né? Mas esse filme de 92, ele também foi, nasceu de uma encenação da peça, né? Foi feita uma nova encenação da peça em 92, que inclusive foi no mesmo teatro original lá da Broadway, né? O Ethel Barrymore Theater, com Alec Baldwin e a Jessica Lange, e fez tanto sucesso que novamente virou filme, né? Só que aí filme pra TV, né? Não sei se chegaram a ver.
Não.
É... Mas
nem sabia da existência.
Tem, sim. Eu
filme com a Anne Margaret, teve
algumas encenações. Anos 90.
95, né? É, 95.
Qual da Anne Margaret?
Esse do.
Ah, tá. Anne Margaret é de 84.
Jessica Lange, Alec Baldwin.
Sim.
Não, ela é encenada o tempo todo. É daquelas peças que nunca morrem, né? Vai ser sempre encenada.
Sim. E a música, Fred? Você curte ali? Provavelmente sim, né? Você é fã de jazz? Né?
Eu gosto. Ainda mais Nova Orleans, né? Tudo a ver com jazz.
Uhum.
O tema principal também é um tema que eu lembrava, mas não lembrava que era do filme. Entendeu?
É.
De escutar em outros lugares. Como eu falei, eu acho que... Devo ter visto pela terceira vez esse filme.
Uhum.
E acabei nesse embalo vendo outra adaptação do Kazan para uma peça do Tennessee Williams, que é aquele Boneca de Carne, né? Baby Doll. Era um filme que eu não tinha visto também.
Que eu, para ser sincero, eu não gosto muito.
Eu gostei, cara. Um bom filme. Também tem o Karl Malden. Tem...
É um dos poucos do Kazan que eu não curto.
Tem
muito,
Eli Wallach também, né?
Sim.
Carol Baker. Eu gosto, cara, eu gosto.
É a razão de ser do filme, né? Que é sobre sexo quase que infantil. Né? Ele é bem até mais polêmico que esse aqui, né? Aqui ele foi mais difícil ainda de fazer.
É, porque é a história de uma menina que
de uma
casa.
Menor que seduz, e casa.
Ela casa quando menor, só que a gente não vê isso, né? E ela faz um pai. O pai dela faz um. Tava morrendo e resolve deixar ela casar com um homem que poderia, né, criá-la, cuidar dela, mas há um acordo ali que eles só iriam consumar o casamento quando ela fizesse 20 anos. Né? Então a história começa assim.
Mas ela é provocante e tal.
Sim,
é
o filme é bem ousado para a época.
Bem ousado.
Porque tem um dos primeiros planos do filme ali, ela, isso deve estar na peça, evidentemente, ela deitada num berço, chupando o dedo, e o marido dela olhando por um buraco da parede, assim, né? Apreciando ali ela, que estava acordando ali.
Pô, e lembrando que tem uma enormidade de filmes aí baseados em peças, do, né? Para além do Elia Kazan, né? Tem o Gato em Teto Zinco Quente, né? Do Brooks. Tem aquele que deu o Oscar lá pra Miami, né? O Rosa Tatuada, né?
Isso.
Nem lembro quem que dirigiu esse A Rosa Tatuada, você lembra?
Ah, também não me lembro, não.
Não. Até De Repente no Último Verão.
Isso, isso. Que é um filme.
Ele
que
é um excelente dramaturgo,
que
né?
Eu preciso rever.
É um dos maiores, né?
Maiores, sem dúvida.
Do teatro americano, assim.
E provavelmente a melhor é essa aqui mesmo, né? Realmente é uma peça perfeita, porra.
Pelo menos a peça é da mais popular, mais encenada. É,
muito rica, né? Personagens, os quatro são ricos, né? Porque a gente fala muito dos dois, mas tem então, o Karl Malden também é um personagem bem interessante.
É, a gente fala pouco da personagem da esqueci o nome dela, da Stella.
Kim Hunter.
A gente fala da Kim Hunter. A gente falou pouco, né?
Que ela é vital ali também, né? Ela passa esse lado de ser escrava das suas paixões sexuais. É por isso que ela tá com Stanley, né, cara? Não tem mais nenhum grande outro motivo. É isso. Ela excita ela pra caramba. E a gente se pergunta até quando vai durar isso, né? Se um dia ele não vai dar uma super porrada nela. Eu acho que aquilo vai terminar mal. Porque um dia vai
eu
passar...
Eu acho que aquele casal ali em cima deles...
São eles mais velhos.
É meio que um espelho deles no futuro, né? Então, é corriqueiro isso, mas eu acho que eles estão ali pra isso, né? Então, estão sempre brigando. A
paixão já foi
embora. A
mulher
abandona a casa, aí o cara vai atrás, traz ela de volta, daqui a pouco estão brigando de novo, aí o cara sai. E vai ser nesse pique, né?
Nessa toada,
mas
né?
Eu acho que ficou interessante daquela forma ali, né? Parece que na peça, outra mudança que tem na peça em relação ao filme é que o Stanley Kowalski, ele é mais velho na peça, né? Então, quando tem aquela questão ali do estupro e tal, fica parecendo que é algo mais agressivo, assim, algo mais de um cara mais velho que fez aquilo de propósito, entendeu? Assim, no sentido de acabar com o resto de sanidade que ela tinha. Enquanto que no filme parece que é mais uma coisa do ímpeto do cara, que é um cara mais novo, que é um cara atraente para as mulheres, né?
Mas você acha que tem desejo sexual dele por ela? Eu não acho.
Eu acho que não.
Eu acho que ele quis destruir ela mesmo. Eu acho que foi
isso. Eu também
acho.
Mas humilhar, assim...
Né? Acabar de humilhar.
Acabar de humilhar, é. Terminar o trabalho que ele já tinha
começado. Mas você pode pensar que também ele, sendo esse cara meio bestial, assim, meio besta, né, na verdade, não bestial, mas meio besta.
Não, um escroto, ele é...
Ele, qualquer mulher que passasse na frente dele, ele podia também, né, querer se forçar, né, ele tem esse tipo, entendeu?
Ele tem. Então... Agora, engraçado que eu já vi, sem sacanagem, não sei se vocês já viram... Tem mulher que é louca pelo personagem dele, assim, porra, caralho, como se excita não. Muito, assim, estranho isso, né, cara? Porque ele é super escroto,
mas,
né?
É, mas é essa característica.
Mas mexe com a libido
Kowalski,
feminina,
né?
É, mexe.
Exatamente,
com a libido
a camiseta
feminina,
coladinha, rasgada, molhada, a carinha de bebê chorão pedindo.
O próprio Kazan, ele fala isso nessa entrevista aí também, que ele via a Blanche meio como o Tennessee Williams.
Sim.
Era um representante do Tennessee Williams ali na peça, porque ele via também no Tennessee Williams uma característica de meio que se apaixonar por pessoas e que faziam mal a ele, entendeu? Então ele estava sempre meio com essa coisa meio que de culpa de estar gostando de algo que ia prejudicá-lo. Então a Blanche tinha um pouco disso, ao mesmo tempo que ela repudia lá a classe lá do Brando, do Kowalski, ela se sente claramente atraída sexualmente pelo cara, né? Dá pra ver no, pô, quando ele entra em cena pela primeira vez...
É,
né?
Ela tenta seduzir ele, no começo do filme ela tenta seduzir ele, não no sentido de tirar ele da irmã, não acho que é nessa linha.
Eu acho que é uma...
Mas de fazer ele gostar dela.
Sim,
né?
Sim.
Não, ela tem uma necessidade de aprovação, né? Aquela preocupação de não ser vista na luz, né? Sempre na penumbra. Inclusive, a gente tá deixando passar aquela cena que eu acho bem legal do Mitch, né? Puxando ela meio que com raiva ali para baixo da luz, né? Mas é interessante que ele chega naquele momento, ele tá boladíssimo, né? Porque ele ficou sabendo os fatos do passado dela, que ela é muito mais rodada do que quis fazer parecer e com uma moral, né, questionável, não sei o quê. Mas aí ele coloca ali como uma grande preocupação dele conseguir ver o rosto dela para ver a real idade, assim, como meio que relacionando os dois assuntos, são coisas diferentes, né? Se ela é bonita, feia, se ela tem massa corrida no rosto ou não, é outra história. Agora, não é isso, né? Não é isso que afasta ele. Tanto é que ele fala: não, tudo bem, você não tinha 16 anos, eu já sabia e tal, mas. Enfim.
Mas eu acho que ali ele temeu que ela fosse mais velha ainda do que ela realmente era. Eu acho que eu vejo um pouco isso ali. Tipo, que ela tava tapeando, mas ele realmente temeu, tipo, caramba, será que ela é bem velha mesmo? E nem era tanto, né? Aliás, quem vê o filme, de repente vai achar que a Vivien Leigh tinha aquela aparência ali. Não, ela foi envelhecida pro filme.
Ela tinha quantos anos na época ali? Você lembra? Ela é de 14, 13 por ali, né?
Ela foi envelhecida. Ainda. Se você for ver o Anna Karenina, que é um pouco antes, você vê que ela está bem mais parecida com o que ela está no Vento Levou. É. Assim,
agora, falando delas, o que vocês acham? Ela tem algum...
Da Vivien Leigh?
Pode ser acusada de um certo overacting ali? Ou...
Cara, eu gosto muito, então eu não acho. Mas eu sei que tem muita gente que acha que nem você acha. Então é uma coisa, realmente, eu vejo das duas... É meio a meio mesmo.
Não, eu fico um pouco na dúvida, assim, pra
mas dizer, eu acho que é pra ser, né?
Isso, é, porque é bem funcional ali, né? Incomoda
demais. Ela é pra ser meio fora da...
Ela é perturbada. Ela passa boa parte do filme meio que querendo passar uma sensação de normalidade, mas já não tá normal. Claro que no final isso fica claro, né? No final a gente sabe que ela tá catatônica ali.
Eu acho que o passar do tempo também atrapalha a atuação dela, no sentido que aquilo ali é bem a Southern Belle, né? Que era mais ou menos como era a mulher do Sul, antiga, antes da Guerra Civil e tal. Que era mais ou menos esse tipo de jeito de agir, de ficar sempre tentando seduzir os homens e dar uma aparência de delicadeza, e que muitas vezes era falso, mas fazia sucesso, vamos dizer assim. Mas com o fim da guerra isso acabou. Então, assim, já era antigo em 51. Então, hoje, para 2023, aquilo de repente atrapalha a atuação dela, eu acho isso.
Eu acho que esse contraste entre esses atores do método e uma atuação mais clássica
ainda tem
também
isso.
Deixa um negócio um pouco evidente, assim, né? É.
Uhum. Mas eu gosto muito, acho que ela mereceu o Oscar.
Ela não me incomoda, não, cara. Acho que tem alguns momentos, assim, que você... Que eu fico meio assim, fiquei meio em cima do muro. Falei, talvez esteja um pouquinho demais aqui, né?
É, e até os atores se dividiam, né? O Brando gostava mais dela do que da Jessica Tandy, o Malden gostava mais da Jessica Tandy.
Acho que o Kazan não gostava da Jessica Tandy, né? O Kazan acho que não gostava muito da Jessica Tandy. Acho que é aí que ela não veio pro filme.
Que ela meio dançou. Não, e aquilo que eu falei no começo, é legítimo também a Vivien Leigh fazer, porque ela também foi Blanche no teatro, na Inglaterra. Então, assim, não foi assim, porra, viu a mulher do nada e fez o papel. Ela já tinha interpretado. Inclusive, ela diz que ela, no filme, fez mais em cima do que o Laurence Olivier, que foi quem dirigiu a peça, era o marido dela. Né?
É verdade.
Falava pra ela do que o próprio Elia Kazan. Então, assim, é legítimo também ela estar ali. Não, se fosse a Olivia de Havilland, por exemplo, aí você podia dizer, porra, caiu de paraquedas. Mas no caso dela, não. Ela podia também fazer a peça, o filme
vendo
sem
por
ser
esse
roubado,
ângulo,
vamos dizer assim.
Poderia ser a Melina Mercury, porque ela fez o papel na primeira encenação da peça do Tennessee Williams na Grécia.
Mas aí deve ter sido até depois. Aliás, outra coisa do filme, que, claro, ele deu o azar de competir no Oscar com Um Lugar ao Sol, né? Porra, dois filmaços no mesmo ano. E dividiram o voto e acabou que por uma zebra gigantesca ganhou a Sinfonia de Paris. Que não merece nem fudendo ganhar um Oscar em cima desses dois. Mas já aconteceu. Dividiu.
Oscar.
Não, eu até entendo a lógica da coisa. Dividiu o voto e o povo da MGM votou em peso.
Isso acontece até hoje, né? Ganha aquele filme que não, nem irrita muito, nem desafia muito e nem... agrada muito.
O Humphrey Bogart ganhou um Oscar, uma puta atuação, porque eu acho o Humphrey Bogart ótimo na Aventura na África, em cima do Marlon Brando, que é uma das maiores da história, e o Montgomery Clift, Um Lugar ao Sol, também tá detonando. Então, porra, que azar de todo mundo tá junto ali, né? Mas é coisas da vida, né? Ali realmente é sorte e azar, né?
É verdade.
Mas...
É isso aí.
Mas vocês gostaram um pouco mais do filme ou ele caiu um pouco mais? Já que vocês não eram tão...
familiarizados. Não, gostei mais.
Gostei mais. Cada revisão gosta um pouco mais. Porque você vai.
Eu me lembro no Tarde Demais, que a gente fez o Tarde Demais junto aqui também. E eu sempre gostei muito do filme e tal, não sei o quê. E eu me lembro que o Fred não gostava tanto. Gostava, mas assim... Ah, e eu acho que hoje você gosta mais, né? Acho que você reviu pro... até para fazer o podcast.
Sim. Pô, você valoriza... Vontade Demais, eu sempre gostei mais, por exemplo, do que o Rua Chamada Pecada.
O Bond.
Continuo gostando mais.
Filme do Bond.
Mas são dois filmes que estão crescendo, né? Cada vez que vocês veem, sobe um pouquinho mais, né? É. Ou não?
Mas eu ainda prefiro o Tarde Demais também.
Ah, Tarde Demais é um filme maravilhoso também, né? Aliás, Olivia de Havilland faria o filme muito em cima do Tarde Demais, né?
É,
com
verdade.
Certeza.
Mas
quando,
eu acho que
pensa...
não era papel
não, foi
pra
bom
ela.
Ser Vivian Leigh. Não, foi bom ser Vivian Leigh.
Eu acho. Certo.
E certo.
Aí, tá de bom tamanho?
Tá de bom tamanho, acho que você enxerta algumas falas.
É,
e vai esticar para uma hora. Isso aí vai ficar bonito, uma horinha fechado.
Isso aí. Beleza. Uma música do Alex North.
É uma aula de atuação. De repente, quem tá vendo a gente é ator. Porra, isso. Tem que ver.
Procure Actors Studio e procure The Group Theater.
Quem valoriza grandes atuações, assim, tem gente que curte, né? Não, uma das coisas que eu gosto de ver em cinema é grandes atuações. Porra, não pode morrer sem ter visto Uma Rua Chamada Pecado. Tem que ver, cara. É meio que obrigação. É uma das grandes atuações em termos de conjunto da história do cinema. Difícil pensar em muitos filmes que tenha, se é que tem algum, cara. Que tenha tantas atuações ótimas e tal. Um filme totalmente escorado nisso, né? Então, porra, é um filme fundamental nesse sentido. Né? Eu acho o máximo.
Isso aí. Mais um, então, para nossa galeria. Valeu, Marcelo.
Opa, valeu. Um abração aí.
Valeu, Fred. Até. Obrigado, Marcelo.
Não, que isso. Um abraço aí para todo mundo.
Abraço!